Vamos morrer, Bichito?
Vamos.
Ai, tu estás com pouca vontade, se não quiseres.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Ai, cara.
Ai,
ai, que cara.
O que será?
Ai,
ai, minha.
Ai. No...
Tão mágico. Ah. Harry Potter.
É o Harry Potter.
Que lindo.
Pois é, neste dia em 1930 morri em Crowborough.
Sinto que vou chorar que já não ouvi esta música há
muito
tempo. Lembra-me da minha infância.
Eu tive quase, há umas versões mais modernas, mas esta é a imortal série da Granada TV. Dizia eu, em Crowborough, a Inglaterra, aos 71
anos. Tão novo.
Ainda continuando livro para escrever. O gênio da literatura de mistério, Sir Arthur Conan Doyle. Sir
Arthur Conan Doyle.
O nosso Arthur.
Arthur.
E põe ao fumeiro. Se o apelido dele fosse põe ao fumeiro.
E põe ao fumeiro, assim como pega.
Põe ao fumeiro. Arthur, e põe ao fumeiro. Ele nasceu em 1859 em Edimburgo, na Escócia, claro. É um nosso escritor escocês, ainda que a família fosse, ficam já a saber. Sei que estavam mesmo interessados em saber.
Claro,
os 11 filhos morreram de tuberculose e a família era. Não é verdade. A família era irlandesa. Uma parte importante da biografia dele. Ele nasceu na Escócia, mas a família era irlandesa. Olha, a família dele, a infância dele. Eles viviam bem, não tinham problemas de dinheiro. Mas foi uma infância muito infeliz, porque o pai era um grande bêbado, mas daqueles bêbados.
Mesmo até o fim da garrafa.
Mesmo mau vinho.
Sim, ia para aquela, para a taberna do McMurphy.
E bebia muitas tacinhas. E pedias muitas tacinhas, não é?
Sim, ele era artista. Aliás, ele vem de uma família de artistas, estes Conan Doyle. Por acaso não é Conan Doyle, a família é Doyle. O Conan era era o segundo nome próprio dele. E lá ele foi Arthur Doyle durante a maior parte da sua vida. É uma altura
muito bem.
Vamos compor Conan Doyle.
Muito bem. Eram os Doyle, tia... então.
Claro.
Doyle Doyle.
Enfim. Ele usava.
Pá, vocês conseguem embadalhar qualquer coisa?
Siga.
Não era da parte da mãe.
Segue o teu caminho. Sempre em frente. Sem olhar para o lado.
Vamos. Pois é, o pai, de facto, era um homem que não era muito bom da cabeça e bebia muito, mas a infância acaba por ser salvada por quem? Pela mãe, que era uma mulher amorosa. Aliás, ele tem uma relação do mais próximo possível que pudesse haver com a mãe e adorava. E ela, para compor um bocado aquele ramalhete de uma vida familiar que não era fácil, contava histórias aos filhos. E era uma contadora de histórias incrível. Ele escreveu mais tarde sobre isso. Ela fazia vozes e contava histórias de mistério que ela inventava. E então fazia assim, fazia tal como quase como nos estamos habituados nos filmes. E então ele foi.
Esta voz é ótima para embalar crianças, não é? À noite.
Exato.
Todas essas situações
e
são ótimas.
Não dormia, ficava só com os olhos assim.
Regalados. Oi,
mas era, de facto, incrível. Entretanto, ele tem 9 anos e há uns parentes ricos do lado do Doyle.
Não nos vamos perder outra vez. Estava a correr bem.
Resolvem pagar a educação do miúdo num belíssimo colégio interno em Inglaterra. Ora, foi um drama enorme. Ele conta que veio a chorar, era criança, 9 anos, a chorar o caminho todo, nunca tinha saído lá da Escócia, estava sempre a chover. Ele, aliás, ele chegou à Inglaterra naquele dia do ano em que não chove na Inglaterra e disse: então não está a cair água do céu? Como se sabe, na Escócia chove todos os dias. Bom, e a vida no colégio com amiguinhos novos, com aquilo tudo novo, é um bocadinho como o Tiago tem. Ele vem da Escócia com aquele sotaque. Chegou à Inglaterra e ninguém percebeu a palavra que ele estava a dizer.
Estamos quase a acabar a rubrica.
Ainda não.
Fala baixinho?
Sim.
Sim, era assim. Estás tudo bem? Estás tudo bem? Sou da Escócia.
Sim, porque vim da Barra Alta, não é? Claramente. Eu vim da Barra Alta.
Os escoceses falam.
Sim, sim. Sean Connery.
Bem, temos que nos concentrar. Ajudem-me, por favor.
Tu também mandas parar, mas andas a tirar pedras para o.
Ajudem-me.
Mas eu tiro a pedra e depois volto ao lugar.
Mas ele não fica lá, ele fica lá.
Ajudem-me.
Vá, vamos. Coragem.
Tenha uma bondade, Marcelia. E então, ele usa exatamente o estratagema da mãe para se tornar popular no colégio e começa a contar aquelas histórias que ouvia da mãe e de repente torna-se o tipo mais popular. Juntavam-se, vinham todos para ouvir contar, e nós sabemos que é um dos grandes contadores de histórias que há. E também famoso logo pelo seu sentido de humor. Entretanto, ele tem mais uns problemas. O pai finalmente é internado num manicómio e aquilo também é um duro golpe para ele. E ele começa, ele resolve estudar medicina. Quase aquela coisa do não quero ser artista como o pai, vou estudar medicina. E nos tempos livres começa a escrever contos, a imitar um bocadinho o seu grande escritor, o escritor favorito na altura, o Edgar Allan Poe. Entretanto, ele tem uma série de aventuras. Ele vai ser médico, mas ao longo da vida quer sempre meter-se em coisas. Então vai quase sempre usando o facto de ser médico para se voluntariar na caça da baleia, que depois vem sempre horrorizado de todo o lado, dizer que afinal é horrível. Como é que pensava aquela caça da baleia? E começa também a escrever, e em 1886 publica as aventuras de um detetive e do seu amigo, chamados Sheridan Hope e Ormond Sacker. Que tem imensa graça. O livro não é publicado logo, acaba por ser publicado um pouco mais tarde, com os personagens, entretanto, já tinham mudado de nome para, vejam lá se gostam destes nomes novos, Sherlock Holmes e Dr. Watson.
Pois é.
Talvez das mais imortais personagens, e já vamos à parte do imortal, personagens da literatura. Ele achava, no início, ele também escrevia romances históricos, e ele dizia, eu quero ser um escritor conhecido pelos romances históricos, isto é que é sério, e ficava um bocadinho surpreendido do sucesso das histórias do Sherlock Holmes, que ele achava uma coisa mais comercial. Aliás, ele começa por ter mais sucesso na América, onde se tornou de facto um fenómeno, do que no Reino Unido, e acha aquilo tudo começa a ser uma prisão. Tenho o consultório, depois há chatting, despega não sei o quê, e depois escrever. O Sherlock Holmes era publicado em fascículos com o jornal, sempre o diretor a dizer: já publicou, ainda não escreveu, ainda não fiz isso.
Manda mais uma.
Mais uma, mais uma, mais uma. E o que é que ele resolve fazer? Ele vai de férias à Suíça e chega lá, umas escarpas, e diz assim: ora, isto tem-me uma ideia. E então, em 1891, ele resolve matar o Sherlock Holmes, atirando de uma ravina abaixo com o seu arqui-inimigo, Mordecai, não é? Uhum. E ele diz que sentiu, quando entrega essa história, sentiu uma libertação, tipo, acabou, claro, esta porcaria do Sherlock Holmes, pois. E vai-se dedicar à medicina só. Mas o bicho da escrita está lá, e ele continua sempre a escrever, e até que ele diz, não, escrever é o que eu quero fazer, e resolve acabar com o consultório e volta ao fim de 8 anos do editor, sempre: escreva mais Sherlock Holmes, escreva mais Sherlock Holmes,
Sherlock Holmes.
E ele foi lá à Suíça, lá à ravina, apanhado lá
assim, sá, com a mulher que me acorda. E lá trouxe o Sherlock Holmes. Aquilo é, para quem sabe esta parte, inventou, que tinha inventado, ou seja, tinha
forjado
a sua própria morte. E ele volta para, e a maior parte dos livros mais conhecidos são já deste o retorno, uhum, do Sherlock Holmes. Ele também foi um homem muito interessado pelo oculto e pelas, sobretudo depois dali da guerra, torna-se uma figura mais espiritual, e começa a fazer várias viagens pela Europa, sempre atrás, as sessões espíritas, vá. Tipo, queria falar com a minha avó, se faz favor. Ela, a senhora agora neste momento não está.
Está
ocupada. Sempre uma criada, assim, sim, assim. Sim. Que ela tinha morrido as duas ao mesmo tempo, estavam as duas na mesma nuvem, e então.
Estavam as duas na mesma nuvem.
Era uma coisa que usava-se na altura. As senhoras geralmente morriam sempre, levavam sempre uma criada dentro do caixão, que era para estes, claro, casos das sessões espíritas não terem que vir elas à porta. O nosso Conan Doyle. Nem vou falar do Sherlock Holmes. Ele, não é disso que estamos a falar, estamos a falar do Conan Doyle.
Claro, claro.
Ele foi casado duas vezes e tem duas histórias de amor lindas. A primeira mulher ele adorava, ela ficou doente e morreu nos seus braços. E ele ainda se mantém solteiro durante um tempo, quase por respeito, mas teve uma paixão enorme pela aquela que seria a sua segunda mulher. Foi também uma companheira do caraças, era amiga da Pim, iam à bola junto, não estavam sempre
era,
juntos,
sempre
era daquela.
Junto, pá,
era uma gaja impecável da doutora Conan Doyle.
Eu nem gostava de ir com eles assim ao cinema, que estavam sempre para os melos, sempre.
Era uma chatice. E acabavam as frases uns do outro, não sei o que, era uma seca.
Sim, sim.
Mas parece que eu estou a ver a doutora Conan Doyle, ela era mais nova que ele. Pois também ficou com a pensão dele. Ele tinha sido médico ainda, portanto ficou com a pensão.
Vendeu
de médico,
umas coisinhas da vida,
estava, assim,
pois,
ficou com os direitos.
Claro.
Ela ficou bem, tanto que ela nunca mais voltou a casar. Estupidez. O nosso querido Conan Doyle, ao contrário do Sherlock Holmes, que se, contrariando o mito popular, não, ele não morreu, e o Conan Doyle não o matou, fingiu que ele tinha morrido. Já o Conan Doyle morreu mesmo de um ataque cardíaco, foi encontrado no seu jardim com uma mão no peito. As últimas palavras foram, nós gostamos sempre de uma história de amor, foram para a sua mulher, antes de quinar, que disse: "You are wonderful." Também ele.
Oh.
O Arthur Conan Doyle morreu faz hoje 91 anos.
Vamos todos morrer.
Ele era Doyle.
Deixa estar.
Não siga.
Por acaso, creio que o primeiro livro que eu li assim grande, em miúda, era do Conan Doyle, que era O Mundo Perdido. Uma história com dinossauros.
Sim, ele tem muito mais para além.
Tem mais para além de Sherlock Holmes.